Hebreus capítulo 5. Esse versículo aqui, que é o versículo 7. Nós já lemos ele algumas vezes, mas vamos lê-lo novamente. Para a gente, eu acho que cada vez que nós subimos um pouco, cada vez que nós conseguimos ver melhor, melhor, aquele mesmo versículo que um dia nós lemos, eu tenho certeza que nos torna agora mais importante. Quer ver? Vamos observar. O qual, vamos ver, ler um pouquinho antes. Assim também Cristo não se glorificou. Versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que eu podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Bem, então vamos pensar, né? Vamos analisar aqui alguma coisa que possa servir para nós. Para nós aqui. Primeiro, você observa no versículo 5, nós observamos aqui no versículo 5, que uma coisa que a gente não precisa, nós não precisamos, é glorificar a nós mesmos. Certo? Erra, falha, quando a pessoa quer a si mesmo glorificar. Ou seja, dizer o que ela pensa que é. Tá bom? Nós não precisamos disso. Eu lembro, até hoje comentava com o Elmo, amanhã, quando a gente trabalhava no livro, nós, aquela questão quando Jesus chegou e perguntou para os discípulos: quem dizem que eu sou? Aí a resposta foi: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, é o Elias que havia de vir. E ele perguntou: e você, quem você acha que eu sou? Quem você acha que eu sou? Aí a resposta foi: eu acho que o Senhor é o Cristo. Pronto, certo? Mas Jesus, ele ficou naquilo. Você acha que eu sou o Cristo? Então, o problema é seu, né? Você acha que eu sou o Cristo, acabou, né? Mas ele não ficava dizendo para os outros: eu sou isso ou eu sou aquilo. Tá certo? Ele tinha a fé. Ele acreditava no que ele era. Porque as escrituras falavam a respeito dele. Certo? Então, quando João Batista veio, João Batista creu, teve que acreditar em quem ele era. Quem era João Batista? João Batista era aquela voz que clamava no deserto, que viria antes de Jesus. João Batista sabia que ele era aquela voz? Sabia. Mas ele ficava falando para os outros que ele era aquilo? Não. Ele não ficava falando para ninguém que ele era aquilo. Mas ele era. Ele sabia que ele era. Tanto ele sabia que quando Jesus apareceu, manda perguntar, conversa com João Batista, né? Alguém, os discípulos de João e de Jesus conversaram. E João tomou conhecimento e falou: né? Eu sei quem ele é. João já sabia logo quem ele era. E João falou: olha, ele é muito maior do que eu. Eu não sou digno de amarrar sua sandália. Quer dizer, João sabia quem ele era e Jesus também sabia quem ele era. E você precisa saber quem você é, sabia? Você também tem que descobrir isso. Você tem que descobrir quem você é, qual é a sua parte, a sua participação no reino de Deus, no governo de Deus. O que você significa para Deus? Concorda ou não? Nós somos um corpo, e o corpo, por mais insignificante que seja a função de alguma coisa no corpo, faz parte do corpo. Certo? Jesus descobriu o que ele era no corpo. Então aqui diz assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Ele sabia que ele era sumo sacerdote. Ele sabia que ele era o maior. Ele sabia que ele era sacerdote. Ele sabia que ele era aquele que tinha que fazer tudo aquilo ali. Mas ele não disse hora nenhuma que ele era sumo sacerdote. Mas em algum lugar dizia que ele era filho de Deus. Algum lugar dizia que ele era filho de Deus. E ele acreditou naquilo. O filho de Deus. Nunca tinha existido. Não existia filho de Deus. Até aquela hora, não tinha filho de Deus na terra. Amém? O que houve lá no começo tinha deixado de ser. E ali então não existia filho de Deus. E Jesus era o filho de Deus. Certo? Ele acreditou nisso. Porque quando ele leu lá, quer ver? Pega aí. Vamos ver se tem aqui. Isso, né? No livro está escrito ao meu respeito: tu és sacerdote para sempre. Ele sabia que ele era para sempre. Sabe o que significa para sempre? Eternamente. Sabe o que significa para sempre? Quer dizer, nunca vai deixar de ser. Então ele acreditava nessas coisas. Ele acreditava nisso. E mesmo sendo toda essa pessoa que ele sabia que ele era, filho de Deus, sacerdote, né? Com toda essa glória que ele sabia que ele tinha, o que ele fez? O versículo 7 diz: o qual nos dias da sua carne. Então, mesmo sendo filho de Deus, sacerdote para sempre, etc, 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 ele teve os dias da sua carne. Ele teve os dias da sua carne. E aí, uma vez eu lendo isso aqui, o que mais me chamou a atenção foi isso. Foi o seguinte: quer dizer que eu, Rocine, também vou ter os dias da minha carne. E eu também preciso acreditar em alguma coisa que eu sou. Eu preciso acreditar que eu sou. O que que eu represento no corpo de Cristo? O que que eu... Qual é a minha função nisso? Não é? E aí, então, cada um cada um, cada pessoa vai perguntar para Deus, vai buscar essa colocação, essa função dele no corpo de Cristo. Então, quer dizer, você vai ser braço, você vai ser dedo, você vai ser unha, o que, que você vai ser no corpo de Cristo? Ou você ainda não entrou no corpo de Cristo, ou você ainda não faz parte do corpo de Cristo. Amém? Às vezes a gente fica orando, rezando, né? Às vezes a gente fica assim, fazendo uma oração, mas uma oração sem pé e sem cabeça. A gente fica fazendo aquela oração assim, sem direção, sem saber bem o que a gente está fazendo, sem saber bem o que nós estamos querendo. Mas a hora que você descobre o que você significa para Deus, a hora que você descobre, como João Batista, ele sabia o que ele tinha que fazer, sabia o que ele precisava. Jesus também sabia. Não, você não pode amarrar minha sandália. Eu sou maior do que você, você é menor do que eu, né? Mas eu, sendo maior, tem que ser assim, tem que ser assado, etc. Eu sei o que eu vou ter que fazer, eu sei o que eu vou ter que passar. Amém? Eu sei, eu espero. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele ia para Jerusalém, ele falava assim: eu sei o que me espera em Jerusalém. Amém? Eu estou ainda de cidade em cidade, mas eu sei o que vai acontecer comigo em cada cidade. Interessante. Ele já sabia, de antemão, o que esperava por ele. Então, muitas vezes, Paulo Júnior, nós nos damos mal. Por quê? A gente primeiro, não se identifica, não se situa, né? E não se situando, não se identificando, você não prepara. Aí as coisas vêm, às vezes acontece, e você é pego de surpresa. É como se você estivesse assistindo o espetáculo. E nós, eu já disse muitas vezes, nós não podemos estar assistindo as coisas. Nós não podemos estar assistindo o espetáculo. Nós não podemos estar assistindo o que está acontecendo. Muita gente ficava assistindo, vendo o que acontecia com Jesus, João Batista e os seus seguidores. Muita gente ficava ali assistindo. Será o que vai acontecer com esse povo? Será? O que, que vai? Né? Qual o fim desse povo? Muita gente ficava assistindo. Não entrava na briga. Muita gente não entrava ali na. Não entrava, não, ficava assistindo. E nós, aqui, muitas vezes, nós, entre nós, acontece isso. De você ficar assim, olhando, vendo, né? E não entra no corpo. E nós sabemos que a igreja, né? A cabeça é Cristo. Então, a cabeça, ele sabia o que ele era. Ele sabia o que ele tinha que fazer. O que faz uma cabeça, um líder como ele era. Então, ele tinha que ser o cabeça. Ele sabia o que ele fazia. Se ele estivesse aqui no nosso meio, ele não ia ficar sentado lá assistindo. Ele não ia ficar alheio às coisas que estavam se passando. Se ele estivesse no nosso meio, que ele faria? Hã? Liderando. Concorda? Se ele estivesse no nosso meio,
ele estaria liderando.
Ele não tinha paciência. Ele não tinha essa. Como é que fala? Ele não tinha esse negócio assim. Nossa, ele não suportaria. Ele não suportaria. Se ele estivesse no nosso meio, ele estaria
liderando.
Liderando, ele estaria se colocando lá no lugar aonde normalmente se coloca o cabeça, o líder, aquele que é a luz. Ele assumiu, disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a porta. Amém? Tem que entrar por mim. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então, e nós, meus irmãos, nós pecamos nisso. Pecamos nisso. Pecamos em quê? Concorda? Nós pecamos em quê? Em não assumir, não entender, não participar ativamente, não vestir realmente a veste, tá certo? A igreja, ela é vista, a igreja, ela é vista, toda ela, com a mesma veste. A igreja, ela é vista toda ela com a mesma veste. Viu? Como é que eu estou bom para desenhar? Ó. Ela é vista toda ela com a mesma veste. Toda a igreja. Com a mesma veste. Se você tiver uma visão da igreja, do povo de Deus, não vai ter assim, um de roupa azul, outro de roupa branca, outro de blusa amarela, outro de, né, uma maneira, não, todos estarão vestidos com a mesma veste. O dia que você sonhar com a igreja, o dia que você tiver uma visão da igreja, você verá assim. E quando a igreja voltar, quando o povo de Deus se manifestar, ela foi vista, lá no Apocalipse, ela foi vista assim. Toda vestida, igualzinho. Isso significa o quê? Isso significa que? Que ela encontrou. O corpo é a igreja. Ela encontrou a unidade. Da fé. Do Espírito. Né? Ela. Da fé do Espírito. Quer dizer, ela pensa tudo do mesmo jeito. Ela tem o mesmo espírito. Então é isso aqui. Então é preciso que nós, na medida que vamos meditando, pensando, analisando, a encontrar a nossa maneira de pensar igual. Nós vamos encontrar a nossa maneira de pensar igual um com o outro. Tá certo? E isso nos une e nos faz proceder. Isso nos une e nos faz ter o mesmo procedimento, nos faz ter o mesmo comportamento. Amém, gente? Ter a mesma vontade. Né? A vontade de Deus. Então, quando nós estamos orando aí, você fica pensando, não deixa passar a música, não deixa passar o momento importante da oração. Não deixa passar aquele momento importante em que você está alcançando um entendimento melhor. Reina em mim, Senhor. Vem, vem reinar, reina em meu lugar. Vem, assenta no trono da minha vida. Meu Deus, será que dia que eu não vou fazer mais? Será que dia que eu vou pensar como o Senhor? Será que dia que eu vou me unir ao Senhor nessa luta contra o pecado? Será que dia que eu vou ter a mesma força que o Senhor tem? Será que dia que vai correr em mim o sangue do Filho de Deus? Né? Bem, Senhor, é possível isso? É possível isso? Será que dia que eu vou resistir o pecado? Será que dia que eu vou parar de decepcionar? Será que dia que eu vou ser exemplo, luz para o mundo? Porque eu fui chamado para isso. Eu me identifico, tá? Eu assumo isso. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para ser o corpo de Cristo. Tá certo, eu não sou cabeça da igreja. Mas eu sou o sal. Tá vendo? Eu sou a luz. Eu sou o caminho para quem está perdido. Para quem está sem direção, eu sou o caminho. Eu sou a luz para quem está em trevas. Tá? Eu sou a justiça. Eu sou santo porque eu faço parte de um corpo santo. Eu faço parte de um corpo perfeito. Eu faço parte desse povo. Amém? Amém, gente? Quando eu for encontrado no reino de Deus, quando eu for visto no reino de Deus, serei visto assim, santo. É isso que você precisa então crer. Nós não vamos nos glorificarmos, nós não vamos trazer para nós essa glória, nós não vamos sair por aí dizendo não, como Jesus não fez. Ele não se glorificou, como você também não tem que se glorificar. Mas você sabe lá dentro o que você é. Você sabe dentro de você o que você é. Amém, gente? E essa fé é que vence o mundo. Essa fé é que faz você alcançar esse padrão. Essa fé é que faz você alcançar essa estatura. Varão perfeito. De homem. Reto, direito. Num mundo totalmente virado aos avessos. Um mundo totalmente diferente. Mas você acredita, você tem um pensamento diferente, você tem uma fé diferente, você tem uma visão diferente, você tem dentro de você uma esperança diferente. E é essa fé, essa esperança. É isso que faz você, que torna você filho de Deus. Amém? É isso. Mais nada. Amém? É isso que vai fazer o povo ser visto. Todo. Andando um ao lado do outro, sem briga, sem contenda, sem ficar se batendo, certo? Sem se matar, sem se contender. Isso vai fazer com que o povo esteja harmoniosamente vivendo. Amém, gente? Nós vamos chegar lá? Vamos? Por que que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar lá? Vamos? Vamos. Por que que nós vamos chegar? Porque você acredita? Porque você entrou na luta para ser isto. Você acredita que é assim? Bom, ele precisou acreditar que ele seria o líder desse povo. Ele precisou acreditar que através dele esse povo existiria. Mas ele precisava existir primeiro para que esse povo pudesse existir. Porque ele seria a porta de entrada. Ele seria a luz para esse povo. Bem, esse povo vai existir? Esse povo tem que existir? Esse povo, dessa forma como nós estamos falando? Por quê? Porque você? Só assim.
Amém. Porque nós acreditamos. Por isso esse povo vai existir.
Se nós não nos identificarmos, se não nos situarmos, aí
não vamos ser povo de Deus.
Não vamos. É impossível. Né? Aí não tem como. Tá certo? Certo, Paulinho? É fundamental essa fé. É fundamental isso. Isso, isso. Agora, vocês observem assim, o quanto isso depende de você. Né? Tem uma fumaça ali, mas não esquenta não. Vocês já perceberam o quanto isso é importante para nós? Então ele, nos dias da sua carne, ele pelejou, ele se esforçou, fez oração e súplica, porque ele sabia que se ele não lutasse, se ele não pelejasse, ele sabia que ele era tudo aquilo. Mas dependia da sua oração, dependia da sua súplica, dependia dele lutar. Por isso que ele disse que o reino de Deus, isso aqui é o reino de Deus, seria alcançado com esforço. Tá certo? O adversário, aquele que não quer que você seja isso, continua sendo adversário, foi adversário dele, continua sendo adversário nosso, não quer que você seja isso. Amém. Então, por exemplo, como é que nasce um ministério? Como é que nasce um profeta? Um mestre? Um evangelista, um pastor? Como é que ele nasce? Como que ele nasce?
Ele tem que acreditar que ele é o pastor, que ele é o bispo, que ele é o evangelista.
É. Pois é. Né? Como é que ele nasce, mano?
Desse jeito aí, ele tem essa fé, e se ele for o mestre, ele vai começar a exercitar isso, ele vai começar a ensinar um, ensinar outro, até que um dia ele...
Adianta eu chegar aqui e dizer, Alessandro é um profeta. Eu posso chegar aqui e dizer, Alessandro é o meu profeta. Vem cá, Alessandro. Alessandro é um profeta. Eu posso chegar aqui e dizer, Karina é uma profetisa. Eu posso chegar e dizer, o Elmo é um mestre. Posso. Amém? Nós não podemos fazer isso, Pamela. A pessoa, ela vai crer que ela é um profeta. Ela vai, através da sua fé, ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai buscar, e depois ela vai ser vista. Ela vai ser vista. Amém? Por isso é que Jesus, ele teve que nascer, crescer, acreditar, e depois ele chegou um momento e ele perguntou, quem diz que com quem ele já estava ali, será o que eles pensam que eu já sou? Será o que eles pensam que eu sou? Bem? Aí eles já via nele alguma coisa diferente. Já via naquele homem alguma coisa diferente. Aí ele, e você, o que você acha que eu sou? Então, Pedro, a quem ele perguntou, já sabia que não se tratava simplesmente de um profeta. Não se tratava simplesmente de um ministério qualquer, não. Não se tratava de uma pessoa qualquer, não. Olha, o Senhor é o Cristo. E assim é conosco, assim é com a gente. Não adianta eu falar que eu sou braço, se eu sou barriga. Não adianta eu dizer, não, eu insisto em ser braço, quando na realidade eu sou perna. Amém, Val? Então cada um de nós. Certo? Vai crescendo, vai buscando o seu espaço, buscando o seu lugar, buscando o conhecimento, buscando isso. E ali, quem sabe, de repente você descobre. De repente você descobre o chamado de Deus, de repente você acha o seu lugar. No mínimo, um filho de Deus. No meio. Uma filha de Deus. No mínimo, uma filha de Deus. E para ser filho de Deus, gente, pode ser porcaria, não. Amém? Porcaria não, não pode. 1ª coisa que você precisa acreditar. Filho de Deus. Não pode ser porcaria. Amém? O filho parece com o pai. O filho faz as coisas que o pai faz. O filho defende as coisas do pai. Luta pelo pai. Amém? Está do lado do pai, dá testemunho do pai, não pode ser porcaria, não. O filho de Deus, ele parece com Deus, ele parece com o pai, ele parece com Deus. Então, como eu falei, no mínimo, um filho de Deus. Amém? No mínimo, um filho de Deus. Agora, Jesus era um filho especial? Era. Por que especial? Eis o meu filho amado. Tinha diferença? Tinha. Tem diferença de glória de um para o outro? Tem. O sol, a lua, as estrelas? Tem. A Bíblia explica isso. E tem, vai haver diferença também entre nós. Eis o meu filho amado. Eis a minha filha amada. Tinha diferença. Houve diferença. Por quê? Porque aquele filho se entregou totalmente. Ele se deu totalmente. Ele entendeu perfeitamente. Renunciou a tudo. Olha, viu perfeitamente o que esperava por ele. João Batista não estava errado quando falou: eu não sou digno de amarrar a sandália dele. Porque olha, ele era madeira de dar em doido. Concorda? Meu Deus do céu. Suportou a resistência de todo mundo. Olha, família, mãe, pai, irmãos, festa. Ele realmente, amém? Madeira de dar em doido. Concorda? Paciência, humildade. Ele era grande desde pequeno e ficou segurando. Ele era grande desde pequeno e ele ficou segurando aquilo. A mãe dele já sabia da grandeza dele, porque ele ficava em casa. Eu sempre digo: gripe, resfriado, dor de dente, essas coisas, em casa, na casa dele certamente não existia. Amém? Dor de cabeça, dor no estômago, essas coisas em casa não existia. E a mãe dele sabia disso. Os irmãos dele sabiam disso. E ele sabia segurar aquilo. Segurar a glória, gente, não é fácil não. Segurar a glória não é fácil não. E ele soube segurar aquilo. Esperar a hora certa, o momento exato. E que a mãe dele disse: ó, acabou o Vindes aí, o casamento, né? O casamento importante, o casamento. E Jesus foi convidado. E ele era uma pessoa igual a nós, porque ele foi convidado. Se fosse bispo, ele não convida. Mas era uma pessoa igual a nós. Foi convidado, a família dele foi convidada. E ele foi e deixou: não, vocês vão, vocês gostam muito de festa, vocês enfiam para lá. Eu vou ficar por aqui. Deixou aqui. Deixou no meu canto, deixou no meu jeito. Deixou no meu jeito, deixa no meu jeito. Que coisa tremenda. Nós também precisamos aprender que nós temos o nosso jeito. Nós também precisamos aprender que nós temos a nossa maneira, que não é igual ao mundo não. O nosso jeito é o nosso jeito. Amém? O nosso comportamento é diferente. Nossa maneira de falar é diferente. O nosso jeito é diferente. Aí Jesus vai para a festa, vai para o casamento e fica lá. E a mãe dele, de repente, chega nele: ó, o vinho acabou. E o povo aí está que não sabe o que que faz. E ela sabia que ele tinha essa capacidade. Ele tinha essa faculdade, ele tinha esse poder. Ela sabia. Senão ela não tinha chamado ele. Ela chamou ele e falou: pior, vê o que você pode fazer para eles aí. Né? Com certeza ela não chamou ele para comprar vinho, não. Se fosse para comprar vinho, tinha chamado outro irmão dele. Amém? Se fosse para ir comprar vinho, tinha que chamar um outro irmão. Ela chamou para alguma coisa diferente. Vocês concordam? Concordam? Aí chamou reservadamente, e o que, que ele respondeu? Né? O que, que foi que ele falou? Olha, minha hora. Lembra dessa passagem? Não era chegada a hora dele. Ele não tinha. Ele entendia que, peraí, você não chegou ainda. Mas aí a mãe dele falou. A mãe dele chamou os serventes lá, né? E disse para eles: olha, eu conversei com ele, não sei o que, que ele vai fazer. Eu conversei com ele. Não sei o que, que ele vai fazer. O que ele mandar vocês fazer, vocês fazem. Eu não sei o que, que ele vai fazer. Ele não gosta muito assim que a gente conversa com ele. Ele não gosta muito que passa a mão na cabeça dele. Ele não gosta muito de ser elogiado. Ele é uma pessoa diferente, esse menino meu. Amém? Sistemático. Esse menino meu é esquisito. Amém? Ele não combina nem com os outros lá em casa. Amém? Ele é diferente. Mas vocês fazem aí o que ele mandar fazer, vocês fazem aí, porque ele é complicado, assim. Amém, gente? Eu acho que se nós pensarmos, crermos, buscarmos essas coisas, se a gente começar a pensar, né? Começar a experimentar para ver se dá certo. Começar a perguntar para Deus: Senhor, será que eu também vou ter uma hora? Será que eu também vou ter um momento? Será que também eu posso orar pelos enfermos? Será que também eu, Senhor, de repente, se faltar alguma coisa, eu posso fazer? Amém, gente? E se nós tivermos a fé, paciência, perseverança, a fibra, caráter, aquilo que é, são coisas imprescindíveis, eu tenho certeza, você vai chegar a hora que você vai chegar um momento e vai dizer: ó, chegou a sua vez, chegou a sua hora. Ele, quando orou ali em João 17, ele disse: Pai, glorifica eles com a glória que eu tive junto de ti. Então nós temos esse direito, sabia? Nós temos esse direito? Nós temos. Só que às vezes a gente é tentado, o diabo vem, etc., oferece aí umas coisinhas, etc., tá, chega uma terrinha no pé da gente e a gente já muda de ideia. Muda de direção, tira a veste, não acredita mais. Né? Amém? A glória da gente, a glória, a nossa glória. Ele, Jesus. O apóstolo Paulo explica isso na carta dele aos Coríntios, é o seguinte: olha, cada um edifica, veja como edifica. Nós temos um fundamento, um exemplo, uma cabeça importante, que foi Cristo, a base da nossa fé. E aí edifica sobre isso, em cima disso. Amém? Eu vou nessa direção, a gente vai nessa direção. É aquilo que eu falei. Você, se ele tivesse no meio da gente, se ele tivesse, com certeza ele não deixaria de ser o líder, não. Amém? E assim que a gente é. Se você, aonde você estiver, você não precisa de dizer você, mas dentro do seu coração você já vai requerer de Deus, requerer, vindicar de Deus. Olha aí, tem isso lá nas escrituras. Você vai requerer, vindicar de Deus aquilo que você é, o que você tem direito. Amém? A sua santidade. Quando você perceber que o seu ato, quando você perceber que o seu procedimento não condiz com a santidade de Deus, você mesmo vai requerer, você vai dizer: Senhor, né? Olha. E na hora, no, naquele momento, você supera. Naquele momento você encontra força. Naquele momento você encontra aquilo que você precisa para voltar para o seu lugar. Vem? Porque o inimigo quer arrancar você do corpo. O inimigo quer arrancar você do corpo de Cristo. Ele quer tirar você do corpo. Antes mesmo, às vezes, que você descubra quem você é. Esse foi caçado. Esse aqui foi caçado. Quando ainda tinha, estava no ventre da mãe. Foi? Foi caçado quando nasceu? Foi caçado quando viveu? E quando foi achado, foi perseguido? E eu garanto para você que não é diferente para a gente, não. O inimigo sabe, ele vê, ele percebe, ele vê a luz que você tem, sabia? Ele vê o brilho que você tem. Estava comentando com o Elmo lá, uma coisa tremenda, né? Quando o diabo chega e assusta com a presença de Jesus. Ele assustou com a presença de Jesus. E ele disse assim, né? Como é que ele falou? O que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes da hora? Quer dizer, meu Deus do céu, arrume aí. Amém? O capeta falando, meu Deus do céu. Será que o capeta fala isso, meu Deus do céu? Né? O capeta falando isso, né? Olha o homem aí. Quando menos viu, Paulinho, quando menos perceberam, Paula, ele estava ali, estava lá. Então, Deus disse para nós: olha, seja simples como a pomba e perspicaz como a serpente. Amém? Não cresça, arrume o seu lugar, sabe? Encha-se primeiro de força, revista da armadura de Deus, tal, etc. Quando a pessoa pensa que não, o inimigo vai dizer: olha aí, olha aí. Vamos fazer agora? Como é que nós vamos fazer agora? Ele é forte. Ele está tão forte, nós não vimos ele ficar forte, nós não vimos ele crescer. Deu para entender? Pensa. É, tem gente que já tem gente chega para mim e fala assim: você prega. Por que você não fala rasgado assim? O que, que tem que fazer? Né? Por que, que você não fala diretamente o que, que você tem? Mas você prega e deixa a gente. Né? É assim mesmo, né? É assim mesmo? Como é que é? Mas. Hã? Por que você não fala assim? Pessoas às vezes querem que eu falo assim: tira essa roupa, faz desse jeito, muda isso, muda aquilo. Às vezes a gente fica até com vontade de dizer alguma coisa, mas não é esse o procedimento do evangelho. A gente não sabe o que é que cada um vai fazer. Mas deu para todo mundo entender, não deu? Deu ou não deu? Amém? dá para cada um entender, cada um sabe o que ele é pronto. É assim mesmo? Será que, ou tem outro jeito de pregar? Amém? Amém. Captou a mensagem? Deus falou conosco? Deus falou com a gente? Falou mesmo? Falou com a gente? Às vezes você está sentado lá no último banco, como Daniel. Às vezes você está sentado lá no último banco que você está. De repente Deus falando com você. E você é isso. Eu vou fazer de você isso. Você é isso. Amém? Ou então você vai, ele vai dizer, olha, eu tenho grandes coisas. Tu verás. Né? Não tem? Né? Tem grandes coisas. Você ainda vai ver muitas coisas. Eu tenho grandes coisas para te mostrar. Gente, não é mentira não. Às vezes você pega um versículo ali na caixinha e assusta quando você lê e fala, não é possível que é comigo que o Senhor está falando isso? Mas não é comigo. Deve ter alguém aqui. Mas é com você mesmo. Se você creu, é com você mesmo. É com você mesmo que ele está falando. E é claro que aquilo vai às vezes gastar um tempo. Mas é com você mesmo que ele está falando. Amém? Deus falou conosco? Falou? Amém. Karina.
Eu achei bom demais, assim. Da importância de saber qual a nossa função, né? Qual a nossa utilidade. E você falou assim que Jesus creu o que ele era. Por isso ele fez, né? Ele um dia viu e aceitou aquilo pra ele. E começou a fazer. É isso aí, né? E a gente, às vezes a gente pergunta mesmo, assim, a necessidade que a gente tem de saber qual é a sua utilidade, né? Porque num corpo todos os órgãos são importantes, por menor que ele seja, né? Ele tem a sua importância. Um órgãozinho pequeno, se ele parar de funcionar, ele para. Atrapalha o funcionamento do corpo inteiro. E a necessidade, assim, de todos estarem buscando isso para atingir a unidade, né?
Também.
Isso é importante, porque assim, é um só pensamento, uma só fé, um só espírito que vai fazer com que o corpo tenha um bom funcionamento, né?
Amém? Vocês estão entendendo? Ó, não pode existir um público espectador. Não pode existir um público assistente. E um que faz parte do corpo. Não pode. Pode. O que existe é um corpo só. É uma igreja só, é um povo só. E não tem divisão. Nós oramos ao mesmo Deus. Nós falamos com o mesmo Deus. Com a mesma pessoa. Somos ensinados pela mesma pessoa. Quem nos dá o sonho, quem nos dá a visão, quem nos fala conosco, é a mesma pessoa. A mesma pessoa que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então não tem diferença. Sabe, de Gênesis a Apocalipse. Foi a mesma pessoa que teve a experiência com Jó. Não tem diferença, não. Não tem diferença. Amém? É com ele que nós estamos conversando. É dele que nós estamos falando. Amém? É a ele que nós estamos querendo servir. É do povo dele que nós estamos querendo fazer parte. É do povo dele que nós estamos querendo fazer parte. Então nós vamos vestir a veste deles. Nós vamos ter a visão que eles têm. O Deus deles será o nosso Deus. Amém? Quando tem lá, quando ele fala para Josué, né? O seu Deus será meu Deus. Amém? Uma coisa.
E assim, eu acho interessante, toda vez que o senhor fala do comportamento que ele tinha, né? Era totalmente diferente do que o mundo. E ele não tinha medo de assumir isso, né? É, isso é importante pra gente, pra nos ajudar mesmo. Porque a gente, se você quer abraçar e você quer essa unidade, você vai ter que saber que você não vai ser igual ao mundo, vai ser igual ao corpo de Cristo, à igreja, né? Ajuda muito.
Muita gente pensa assim, porque fulano ele é um crente alienado, fulano é não sei o quê, e não pode ser assim e tal, etc, etc. Isso não vem de Deus, não. Amém? Isso não vem de Deus, não. Você parecer com o mundo, amém? Diferente. Você pega a roupa, como uma pessoa dessa andando lá na Anguera? Lá no Flamboyant, por exemplo, lá. Que hora, Paulinho, que eu tenho? Esquenta lá, que hora que é? Ó. Põe uma pessoa andando lá desse jeito. Todo mundo vai ficar olhando. Todo mundo vai ficar vendo. Amém? Então, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Nós temos que buscar essa diferença. Nós temos que buscar essa diferença. Você apaga essas luzes aqui e você vai ver a diferença. E acende uma, basta uma para você acender. Você vai ver a diferença. Bem, filho? Tem diferença. Tem diferença. Precisa existir uma diferença. Bem? De tal maneira que o diabo perceba. Ele vem, ele vai perceber, ele vai ver. Não, Jesus falou: não tem como esconder. Uma cidade situada em cima do monte. Não tem como você esconder uma luz. Não se acende uma lâmpada para colocar no lugar onde é diferente. Amém, Uel? Deus falou com a gente. Teve alguma mensagem?
Teve. Complementando o que a Karina estava falando ali, que foi o que o senhor começou a falar. Às vezes a gente, por não saber qual é a nossa função no corpo, a gente não sabe o que nos espera, né? Como no caso de Jesus, ele sabia que ele era cabeça, ele se preparou para ser cabeça. Paulo era um apóstolo, ele se preparou para ser perseguido como um apóstolo. E muitas vezes a gente, por não saber o que nós somos, a gente não se prepara. E de repente nós somos surpreendidos com alguma coisa que a gente não esperava, mas porque não se preparou. Então achei isso importante. Saber quem você é, para você se preparar. Jesus era uma cabeça. Então, se ele tivesse no nosso meio, não adiantava esperar que ele ficasse lá atrás. Ele ia dar a direção, ele ia chamar a nossa atenção, ele ia orientar, porque ele era cabeça. Então, de repente, a gente não sabe o que a gente é. Está achando que é cabeça, mas não é cabeça. Ou outras vezes é cabeça e está achando que é outra coisa.
Ou então a pessoa não foi ainda formada, preparada para aquela hora. Não é antes da hora. Como ele não é chegada a minha hora. Então, se não chegou a hora ainda, ele não podia ser colocado ali, né? É, no mínimo você é um filho de Deus. Vai, com certeza. Quem tem consciência de que é um filho de Deus, olhando ali, quando você falar lá na rua, na onde você estiver, eu sou um filho de Deus, lembrando da igreja, lembrando desse quadro aqui, lembrando disso aqui, você pensar, eu sou um filho de Deus. Amém? Você já começa pensando o seguinte: o diabo não pode me tocar. Ele não pode me tocar. Posso ter as minhas deficiências, posso ter, mas eu acredito que eu sou um filho de Deus e ele não pode me tocar. Jesus passava no meio do povo, as pessoas querendo prendê-lo, as pessoas querendo persegui-lo, e ele passava no meio do povo. Amém. Nem no céu, nem na terra, ninguém pode tocar em você. Amém. Você não precisa ter medo de assombração. Você não precisa ter medo. Eu lembro da a Lázaro, a maneira como nós orientamos a Lázaro, que a Lázaro tinha visões malignas e ela ficava. Quando você começar a. Quando você vê aquilo. Você sentir presa, que ela disse que sentia presa de tal maneira que ela não podia nem mexer e nem falar. Só quem falava era ele. Ela sentia totalmente imóvel, inerte. Aí eu falei para ela: você vai, na sua mente, você começa a pensar, vê se você consegue, naquela hora, na sua mente, você pensa. Jesus Cristo é o meu Senhor, eu sou filha de Deus. Começa a pensar na sua mente. O Senhor é a minha força. Ela disse que fez exatamente isso. E o bicho, ela disse que ele saiu feito uma bala pela janela. Então, às vezes, Deus permite certas coisas para você acreditar que você é filho de Deus, nascido de Deus, faz parte do corpo de Cristo. Quem pode tocar? A Bíblia diz que ninguém podia tocar o monte. O monte ali, onde Moisés estava, simboliza a igreja. Ninguém podia tocar o monte. Amém, gente? Ninguém. Sem que Deus permita. Quando permitiu, e Jesus falou: Satanás, agora você faz o que você tem que fazer. Agora você pode fazer. Pode fazer, Satanás, porque chegou a hora. E Satanás então fez. Mas por quê? Porque Deus permitiu, ele viu, chegou a hora. Amém. Amém. Que coisa tremenda. Tremenda. É bom, gente. Assim, você às vezes tem uma experiênciazinha com essas coisas, com coisas sobrenaturais. Tem umas experiências assim, para você entender o que eu estou falando. Amém. É bom. Amém, Léo? Quem gostou aqui do Filho de Deus aqui? Amém? Amém, Aninha? Amém? Roberta, faz tempo que a Roberta. Roberta falava muito quando ela era crente. Amém, amém? A Paula não fala, não gosta de jeito nenhum. Amém? É isso mesmo? Deus falou com a gente?
Demais.
Falou. Deus falou com a gente. Falou com você. Quer que falou com você? Falou com você. Falou?
Falou.
Amém? Você vai vestir aquela roupa lá ou você acha feia? Vai?
Vai vestir aquela roupa? Vai. Sendo feio ou não?
Sendo feio ou não?
Amém. Tem que vestir, né, filha? Nós, Deus tem que nos ver vestidos todos com a mesma fé. Assim? Ou seja, Deus tem que nos ver pensando, agindo, vivendo, tudo do mesmo. Amém, Nivaldo? Aleluia. É por aí.
Realmente, a gente, uma coisa que eu acho interessante que o senhor falou foi a questão da gente saber o que a nossa finalidade no corpo, né? Senão a gente fica perdido. Você não encontrou ainda no corpo. E Jesus já sabia o que ele era. O senhor falou no início, né? João Batista já sabia o que ele era também. E João Batista recebeu Jesus e sabia quem era Jesus. Só que Jesus não falava, né? Então eu creio que isso veio para nós também. Nós estamos no mesmo corpo.
Moisés recebeu a missão de tirar o povo do Egito. Ele recebeu, ele passou a saber o que ele ia fazer. Quantos anos antes? Quantos anos? 40 anos. Exatamente. Então 40 anos antes ele tomou conhecimento do que ele ia fazer. Tá? 40 anos antes ele tomou conhecimento do que ele ia fazer. Às vezes, se ele fosse avisar para o povo, avisar para as pessoas, ele não faria o que ele fez. Tá? Abraão, Deus falou para ele: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, quem? Moisés. Nivaldo, você pensou se Abraão fosse avisar para o povo, Deus falou comigo e falou para mim sair, ele vai mostrar uma terra para mim, e todo mundo ia mandar baixar ele no hospital, concorda? Ia, ó, amarra o rapaz que ele está louco, está doido. Ainda mais que abandonar os parentes, isso é coisa do diabo. Não pode ser de Deus. Sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Só doido. Sai assim. Quantos anos peregrinou? Quantos anos ele levou? Aí você, de repente, Deus chega assim: vou fazer de você um filho de Deus. Aí você chega lá na praça, você chega ali no pit dog, hoje Deus falou para mim que vai fazer de mim um filho de Deus. Deus falou que vai me santificar. Deus falou que vai tirar os meus pecados. Deus falou que vai me fazer um homem justo. Deus falou que tem... Nem o sanduíche eles não vai te dar. Amém? Vai mandar você comprar sanduíche em outro lugar. Vai ficar com medo de você comer o sanduíche e não pagar. Amém, gente? Então, essas coisas. Maria, olha como eu estou falando. Maria, quando o anjo chegou para ela e disse que ela daria a luz ao filho. E ela, se ela chegou em casa e falou para a mãe dela, amém? Eu tenho certeza que a mãe dela não comprou uma fralda, certo? Ué, é Maria. Aí ela deve ter chamado a irmã lá, a Maria está doida. Chegou aqui com a conversa que vai ser mãe. E a coitada, ela, né? Não casou, não, né? E chegou aí com a conversa que vai ser mãe.
Olha aí.
Né? É, mas olha como é tremendo, hein? Como é, né, dona Amadora? Como isso é tremendo. Como é importante, irmão, a fé. Como é importante você acreditar em Deus. Deus falar, a maneira como Deus fala. José foi revelado em sonho que tinha que pegar Maria e fugir para o Egito. Ele não esperou, não contou até três, passou a mão na Maria, no menininho, e fugiu para o Egito. Não foi chegar a contar, eu tive um sonho, então, etc. Amém, gente? Amém? Vocês estão entendendo como é que Deus faz a obra? Como é que Deus edifica a igreja? Vocês estão entendendo? Amém? É assim. Eu já contei aqui uma história de uma irmãzinha que Deus, ela falou assim, Deus falou comigo que eu vou me casar com um irmão estrangeiro. Um irmão que está entre nós aqui, estrangeiro. Só tinha um americano. E era noivo. Deus falou com ela, não foi assim, tu irás, tu verás o estrangeiro. Não, Deus falou com ela, ela teve a revelação, não sei que jeito, mas ela, mas sim, eu conheci, ela falou, Deus, irmão, me falou, eu tenho certeza, que eu vou me casar com um irmão nosso, e ele é estrangeiro, e o único estrangeiro que tem aqui era noivo. Falei, então, se Deus falou, se é desse jeito, não custa você esperar, não custa você segurar. Com quem que ela é casada hoje? Com quem que ela é casada hoje? Onde é que ela mora? Onde é que ela mora? Quem era o irmão que tinha lá? Americano. Onde é que ela mora hoje? Ela mora nos Estados Unidos. Tem três filhos, né? Hã? Era a noiva.
É a moça mais quintada da igreja. E ele era noivo dela.
E não sei o que, como diz o outro, que o diabo levou ali o trem. Que ele de repente terminou o noivado com a outra lá e vem e não casa com a Marizinha e não vive bem eles dois, eles moram nos Estados Unidos. Amém? Amém? Aleluia! É, as coisas, Ana, feitas pela fé. As coisas feitas pela fé, né? É diferente. Amém? Não precisa ajudar Deus, não. Tem gente que fica ajudando Deus. Ajudando, Senhor, quem sabe? Ó, né? O que o Senhor acha? É só uma ideia que eu estou dando para o Senhor. É, só para o senhor, né, analisar. As coisas feitas pela fé, ela é diferente. São diferentes. Deus provê, Deus faz, principalmente, ele tem prazer de fazer, ele tem alegria de fazer quando é feito assim. Quando Deus te dá uma palavra, te der uma palavra, guarda aquilo no seu coração, como guardou Maria, como fez. Amém? Valeu? Valeu ou não valeu? Valeu, filho. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Né? Senão não sobra nada para amanhã, na reunião da manhã. Amém?
Nossa, terra seca.
Seca não. Thank you.
Deus.
Amém, Paulinho. Senhor, me dá uma palavra. E sobre a tua palavra, eu lanço a minha rede. Busque de Deus uma palavra. Busque de Deus o que é que Ele quer de você, o que Ele precisa de você. Amém? Senhor, eu quero ser útil, eu quero sentir. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ter essa fé. Não deixe o inimigo roubar a minha fé. Não deixe o inimigo destruir aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a minha fé. Quando o Senhor falar, eu quero crer. Quando o Senhor falar, eu não posso pensar de outra forma. Eu preciso guardar no meu coração, e o tempo dirá se realmente o Senhor falou ou não falou. Obrigado, Jesus. Como é bom saber que eu tenho um Pai no céu. Como é bom saber que o Senhor cuida de mim. Como é bom saber que eu não estou só, que o Senhor me ama. Como é bom saber, Jesus, que o Senhor tem misericórdia, e a misericórdia do Senhor renova a cada instante, a cada momento, a cada manhã. A misericórdia do Senhor está sempre renovando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa força. Obrigado, Deus, que nós possamos ter consciência do lugar que nós ocupamos no reino, que nós possamos, meu Deus, buscar essa veste e tornarmos iguais aos nossos irmãos que venceram, pelejaram. Possamos nos tornar semelhantes a eles. Irmãos preciosos, na verdade, que às vezes nós não nos julgamos ser dignos, nem mesmo de comparação, mas que nós possamos crer que baixando aos pés desses irmãos, nós possamos chegar também a fazer parte dessa casa de Davi, dessa casa de Deus, desses filhos de Abraão, desses que fizeram a vontade de Deus. Amém, Jesus, amém. Aleluia.
Thank you.
verdadeiramente um milagre, né? É uma obra que só Ele pode fazer. Este milagre que você está experimentando, que você está vivendo. Amém? Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão.